Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 70. Apenas o mancebo suspeitou pelas confusas palavras do negro que era passado, correu desatinado pela casa em busca de um instrumento qualquer para a Bréder, achou no jardim. Enquanto ele trabalhava, Lucas batia o fuzil e acendia uma candeia. Senta a soleira da porta do jardim, e alheia ao que sucedia perto, continuava a acariciar o corpo inanimado de Gil, impaciente pela demora de Estácio em socorrê-lo, mas animada com a esperança de que ele traria para salvar o mísero. Senhor Deus, salvai-o, não para mim, que faço o voto de servir-vos todo o resto de minha vida. Intercedei por ele que sois seu patrono, meu São Gil, e vos levantarei uma capela. A brecha final deu passagem, Estácio precipitou-se dentro. A cena era sublime. O sacerdote, sentado nos degraus do altar, sustinha em seus joelhos o busto desfalecido da formosa Dulce. Um dos braços da senhora pendia-lhe pelos ombros, a cabeça repousava sobre o peito. O jesuíta já não se podia ter firme, era a coluna do altar que o amparava, sentindo que alguém se aproximava, sua voz débil como um soluço murmurou. Ela salvai-á e desmaiou. Depressa, exclamou o cavalheiro. Vinho Lucas. O negro ergueu-se da terra onde jazia aos pés de Oz, acodondo de trouxe pão e vinho. Foi tarde, porém, a mãe era já finada. Sem dúvida ela morrera feliz, porque sua alma, partindo-se daquele formoso despojo, deixara impresso nos lábios um sorriso de enlevo. Em uma das mãos notou-se que ela tinha fios de cabelos brancos, que pareciam arrancados em um último estertor. Estácio cuidou de salvar o jesuíta, ao qual algumas gotas de vinho bastaram para reanimar. Proferiu ele ainda com a voz sumida. Ouvindo-se chamar e por uma fala, que vibrou dentro de sua alma, pôs o mancebo olhos de espanto no desconhecido. Aquele semblante profundamente sarjado de rugas, aquela fronte obumbrada de cãs revoltas, jamais os vira de certo, mas através da máscara de uma velhice fulminante te transpareceram traços enérgicos, que ele conhecia e tinha impressos na lembrança. Afinal exclamou o mancebo saindo de sua dúvida para um espanto maior. Pemolina? O velho quis reter-lhe a palavra com um gesto de terror e murmurou com entonação profunda. Não proferi este nome, ele foi profanado, filho. Já não sou o sacerdote da religião e ministro do Senhor. Estas vestes, manchei-as. Arrancai-as de mim, o que me queimam e trucidam as impurezas da carne. Não as devo trazer sobre este miserável despojo, que a virtude enfim desertou. Cuidei-me forte, e poucas horas bastaram para aniquilar essa forleza. O passado de tantos anos apagou algumas lágrimas. Quase não o ouvia Estácio. Tão cheio estava de comiseração ante aquela grande ruína de um vigoroso organismo. O frade curvou a cabeça ao peito e permaneceu assim vergado ao peso da dor. Ela vos amava, Estácio, como seu filho. Todo o mal que vos eu fiz sem querer, sua alma angélica devia reparar. Arrastou-se a custo até o cofre que rojava pelo chão e pô-lo entre as mãos o mancebo. Guarda-o, isto vos tens. Aí está encerrada a vossa felicidade. Estácio tomou o cofre maquinalmente e pôs nele os olhos, sem ter compreender ainda toda a tua aquele mistério. Molina ajoelhou de bruços sobre o corpo exânime de Dulce, e ouviram-se os soluços abafados que lhe rompiam em seio e estalavam contra o gélido espojo. Nesse instante um grande estrupido soou na rua, magote de gente corriam apressados para o outro lado da cidade, deixando após o surdo rumor de passos e vozes, que no silêncio da noite incute sempre um inexplicável pavor. De vez em quando distinguiam-se cor com fufuso falas que se destacavam.
Fogo.
Pressa? Aonde? Para as bandas da Sé? Acudi. Estas vozes sinistras ecoaram dolorosamente na alma já tão ulcerada de Estácio. Ainda havia naquela cidade de desolação e luto, para ele viúvo de suas mais queridas afeições, um derradeiro amigo, e esse habitava justamente ali canto, onde lavrava o incêndio. Tomou o tal espanto e terror, que sem volver um olhar ao oratório, da varanda em que estava, ganhou a rua e seguiu a corrente do povo. O incêndio era por detrás da Sé, e justamente na casa de Vaz Caminha. O advogado, depois que Gil partiu, voltara a escrever, havia tempos que ele trabalhava com afinco a sua na sua grande obra, que a promulgação dos novas ordenações fililiminas em 1603, modificara profundamente, exigindo grandes retoques e aumento. Depois da morte de Dona Mensa especialmente essa atividade do trabalho redobrara. e tornou-se quase uma febre. Vasca minha tinha um pressentimento de seu fim próximo. Não queria deixar-o concluir a obra que consumira a melhor seiva de sua vida, e representava uma das grandes dedicações de sua alma, a dedicação da inteligência, como Estácio tinha sido a dedicação do coração. Sentiu o pobre velho que exauria os últimos avalentos naquele labor estreno, mas sorria-lhe a imolidade de seu nome, e em holocausto lá sacrificava de bom grado os poucos vislumbres de existência que ainda restavam. Euqueria já estava no seu terceiro sono, e de cada vez que acordara, tinha vindo à porta do gabinete espiar pela fresta da porta o vevelinho. Achando-o sempre debruçado sobre o telônio e a escrever e sobrelinhar o grande arrábio raava. Acame-se, senhor Vaz. Já os galos cantaram. Também é tentar a Deus. Estava mesmo para isso, Euqueria. Antes que vos deiteis, ouvir-me-eis roncar. A velha tornava resmoneando, e o bom do Vaz, sorrindo, afundava-se mais trabalho, era, já nas últimas folhas, breve veria o desejado fim, e selaria com uma cetraria grande obra. Poderia então morrer tranquilo, legando a Estácio o cuidado de tirar da estampa o livro. Um instante, porém, sua cabeça, esmorecida e pesada de sono, vergou. Era já por madrugada, e muitas noites havia que o velho passava em claro. A seu pesar, pois a mão parou inerte sobre o volume, a fronte caiu e pousou sobre o braço. A respiração doce, ainda que fatigada, resfolgando sonora, anunciou que o bom velho dormia. De repente ele acordou sobressaltado, sentindo estranho calor no rosto, ergueu de chofre a cabeça e ficou como fulminado. A candeia que alumiava o trabalho estava muito próxima da parte já corrigida do volume, o morrão, desprendendo-se com alguns frocos de chama, caiu sobre as folhas, e as foi consumindo em mais um terço até a capa de pergaminho. Avaliando o estrago já produzido, vendo a obra de tantos anos de laboriosas investigações destruída por uma centelha, Vaz Caminha ficou estúpido, com os olhos pasmos e o movimento paralisado. Seguia o progresso da chama sem força nem vontade de extinguá-la. De que lhe servia que apagasse? Não estava sua obra já destruída, e com ela consumida a melhor porção de sua alma, que ficava ele fazendo na terra depois que seu espírito, ali apurado com tanto afã, se partisse dela. O incêndio propagou-se com rapidez. De repente, Vaz da Caminha arredou-se do testamento de Dulce a favor de Estácio. Ainda o tinha no bolso, era preciso salvá-lo para que chegasse às mãos do mancebo. Correu à porta, mas já o fogo a invadira de modo que não a pôde atravessar, refugiou-se então em um canto menos fustigado das labaredas. A esse tempo era o incêndio senhor do edifício, o povo se alomerava em torno, mas, como sempre sucede, na falta de uma iniciativa, perdia-se o tempo em hesitações. Reconhecendo que o fogo era na casa de seu velho mestre e amigo, Estácio foi presa de uma vertigem e lançou uma pungente imprecação de angústia. Melhor já não tenho alma para sofrer. Quis desprender dos lábios uma gargalhada convulsa e os dentes lhe rangeram de raiva. Teve ímpetos de atirar-se contra aquela multidão que se agitava ante ele e trincar-lhe as carnes, para derramar sobre os outros essa desgraça tenaz que se lhe agarrava como uma lepra asquerosa. Um homem veio a ele, que o avistara de longe. Era Bartolomeu Pires, o velho amigo do advogado, acorrido um dos primeiros à notícia do incêndio. Reconhecendo o mancebo, deitou-se a ele, e não só pela atração de uma dor comum, lembrou-se que pondo seus esforços à disposição de Estácio, cuja energia e decisão bem conhecia, talvez se pudesse ainda conseguir a salvação do bom doutor. Vinde, senhor Estácio. Tenho fé que chegaremos a tempo. Foi como um impulso magnético o que essa palavra de esperança produziu no mancebo, precipitou-se avante seguido pelo mestre de capela até a janela do edifício. Daí lançaram um olhar ansiado à carateira de chamas que borbulhava dentro, um grito áspero de dor rompeu do seio de ambos. No fundo do aposento, já completamente invadido pelas chamas, via-se a estátua Evar Caminha em uma atitude eloquente e sublime. O velho erguia acima da cabeça a destra que segurava o testamento de Dulce, tentando salvá-lo em derradeiro esforço. Seus olhos cheios de angústia envolviam o papel que a chama enegrecia. Impassível às torturas sofria seu corpo já meio devorado pelo fogo, ele só lembrava-se nesse instante de salvar a herança do filho amado. Sua sensibilidade estava naquele papel mais que na sua própria carne. Estácio se arrojara contra as chamas para salvar seu mestre. Porém, um vulcão de fumo e brasido, que irrompeu pela janela, o sufocou, rejeitando-o fora quase asfixiado. Mestre Bartolomeu, apoderando-se de uma lança, investiu contra o fogo para o abrir caminho, e com mancebo, dissipada a asfixia, voltou à carga. Ouviu-se então um grande estrondo. O teto da casa desabou todo, e de um só jacto, sepultando sob suas ruínas os sobejos do edifício. Ao estrépito respondeu um clamor doloroso da multidão, que permaneceu estática e imóvel ante a horrível catástrofe. Bartolomeu teve ainda resolução para deter Estácio que, não obstante o desabo do teto, se lançara entre as paredes vacilantes, pisando sobre uma grelha de brasas, para se não salvar, ao menos abraçar os restos queridos de seu mestre e amigo.
Senhor, gemeu o cantor. Gemeu o Gutor. Deixai-me. Não me impedi. Mas ides matar-vos.
E que tenho eu mais com este mundo? Replicou o mancebo em ira. Nesse instante atravessou pelos ares um som lúbre. Os sinos da Sé do Dobral afinados, e já lhe respondiam os outros sinos prósperos igrejas. A multidão, apenas recobrada da triste impressão de uma desgraça, era já assaltada pelo receio de outra. Houve como um sossôsobro de espíritos naquela gente, imersos em si mesmos, sentindo os sons funéreos do bronze repicarem doridamente em seu íntimo. Esperavam anelantes a certeza dessa outra catástrofe que se estava aplainando. Súbito grupos e grupos se foram destacando da massa informe e correndo para as bandas da Sé. Após Rus, afinal estabeleceu-se a corrente, que escoou ao longo da rua rumorejando. Tão moça e formosa, nem a capela tirou. Mais um anjo no céu.
Castigo! Diva!
Tão mal agorrada as bodas não podiam surtir bem. Estácio ouvira o toque de finados e as vozes destacadas da gente com curiosidade indiferente e como uma diversão à sua angústia, mas de improviso soltou um grande gemido e lançou-se após a turba. Era para a casa de Cristovão de Ávila que a multidão corria levada pela curiosidade. Ainda ali duravam as galas e luminárias exfeta que pente se trocara em luto. A esta hora já os fidalgos presos no pavilhão tinham forçado a porta e derramavam-se pelas casas. Em vez de Cristovão morto, grande foi a presa de Dom Francisco encontrando sua filha a expirar. Avessando por entre a multidão, Estácio penetrou na câmara nupcial. Da qual na porta? Em frente, sobre o leito de veludo estampava-se no brocado azul da tapeçaria o formoso relevo do talhe de Nesida. Parecia que adormecera, reclinada suavemente sobre as almofadas. O mancebo avançava, quando a figura pavorosa de Dom Francisco de Aguilar assomou-lhe por diante. Retirai-vos. Mancebo, não insulteis minha dor. Estácio curvou a cabeça aquela sagrada indignação e saiu do aposento. Alguns passos além sentiu que o estreitavam ao peito, firmou os olhos baços no vulto e através da névoa do espírito reconheceu Cristóvão. Então com o gesto frio e compassado de um autômato desviou de si os braços do cavalheiro. Exclamou Cristóvão. Um túmulo nos para. O cavaleiro sentiu o coração esmagado às lazarras. O amigo tinha razão. Ele era o assassino de Inesita, querendo salvá-la, a perdera. Uma graça me deveis em paga de tanto mal. O espojo mortal de Inês vos pertence, porque, enfim, a desposastes. Esta última palavra o mancebo a arrancou do peito como uma convulsão.
Se esposo sois vó,
exclamou Cristovão. Reclamo de vossa lealdade o espojo de uma alma que me pertence.
Teluís!
Na seguinte noite. Em São Bento, a Prestácio, na rua Bartolomeu Pires chegou-se a ele nas mãos um objeto.
Vossa caixa, senhor Estácio.